Aber es war wieder ein bisschen der Matutchen. Nesse texto bíblico precioso, quando o tema quando a vida de Deus parece não fazer sentido, é desafiado. Deus está vivo sempre, mas isso não significa que nós estamos entendendo sempre o que Ele está fazendo, principalmente quando isso envolve o problema do mal do mundo, a extensão do mal, do próprio pecado. Hoje nós meditaremos, continuaremos meditando no capítulo 2. Na primeira parte da segunda resposta de Deus a Abacuque. Abacuque vai a Deus com uma queixa, Deus responde essa queixa, ele volta ao Senhor com uma segunda queixa, e Deus responde a ele essa segunda queixa. Na semana passada, nós meditamos na primeira parte da resposta que Deus deu a Abacuque, e hoje continuaremos meditando na primeira parte da resposta de Deus a Abacuque. E essa primeira parte nós lemos dos versículos 2 até o versículo 5. Antes de fazermos a leitura, eu quero orar mais uma vez com a sua cabeça. Senhor Deus, estar na sua presença é maravilhoso. Contemplamos ao Senhor quando lemos as Escrituras, quando oramos, quando apresentamos nossas ofertas ao Senhor, porque ao fazermos isso estamos apresentando a nós mesmos a Ti, e nessa manhã apresentando esta igreja ao Senhor, e nos alegramos na Sua presença, porque ela é maravilhosa, porque ela é necessária para cada um de nós. Agora, Pai, queremos contemplar a Tua face ao meditarmos na Tua Palavra e podemos ouvi-lo na leitura e explanação da Tua Palavra. Que o Teu Espírito continue agindo em nós, iluminando nossas mentes, mas também convencendo aqueles que precisam de fé a conhecerem e reconhecerem o Senhor como o único Deus verdadeiro. Que o Senhor nos conduza de uma maneira que sejamos tocados, quebrantados e transformados para a glória do Seu nome. Abacuque termina a sua segunda queixa no versículo 1 do capítulo 2, dizendo assim a Deus: ficarei no meu posto de sentinela, tomarei posição sobre a muralha, aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Ele diz: Deus, o Senhor é grande e o problema do mal é uma realidade a que eu não consigo entender. Como o Senhor pode agir do jeito que age, fazer do jeito que faz? E ele termina dizendo: eu não entendo, mas vou continuar buscando o Senhor. A minha fé vai continuar firmada no Senhor para poder ouvir a sua resposta. Eu ficarei aqui. E o versículo 2, ele diz: o Senhor me respondeu e disse: escreva a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. E os versículos 4 e 5, que vamos nos concentrar nessa manhã, Deus continua respondendo e diz: eis o soberbo, sua alma não é reta nele. Eis o justo, o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja ganância, gananciosa boca, se escancara como sepulcro, e é como a morte, que não se fala. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. E do versículo 6 até o final do capítulo 2, Deus continua respondendo, mas ele permitindo, nós meditaremos o restante dessa resposta nas próximas mensagens. Temos respondido na semana passada e hoje o que desejamos quando buscamos as respostas de Deus para as nossas indagações. Quando Deus está agindo e o agir de Deus não é claro a nós, ou pior do que não ser claro, o agir de Deus nos assusta, nos amedronta. Porque aqueles que são maus continuam atuando com sua maldade. E muitos daqueles que deveriam fazer diferença no mundo afirmam ser povo de Deus, mas vivem como qualquer incrédulo, que é o que estava acontecendo em Judá naquele momento. Deus já havia dito que traria juízo contra eles, usando o povo mau. E o profeta então coloca-se na torre de vigia, aguardando uma resposta de Deus. E a resposta de Deus diante de uma fé desafiada revela as garantias de Deus ante o problema do mundo. A nossa fé é desafiada vivendo num mundo caído que jaz no maligno. A nossa fé é desafiada tendo que lidar com as mentiras de Satanás que são acreditadas pelo mundo em que vivemos. Deus e sua verdade diante de um mundo em caos é a única garantia que, como povo de Deus, nós temos para sobreviver até a volta de Jesus. A garantia que precisamos não é de um mundo melhor. A garantia que precisamos não é a ausência de tribulações. A garantia que precisamos não é simplesmente de um governo menos corrupto. A garantia que precisamos precisa vir de Deus. E a resposta dele é exatamente isso. Ele garante. A resposta de Deus a Abacuque e a nós vem com algumas garantias importantes a uma fé desafiada. Semana passada, nós meditamos em três dessas garantias. A primeira delas, Deus garante não ter problema em responder à queixa de ninguém. O profeta fala ao Senhor, se queixe. E Deus não tem problema em responder as suas queixas. Deus não se sente ameaçado quando o homem abre a sua boca para blasfemar contra ele. Ele vai lidar com isso. E nós vamos ver isso hoje. A segunda garantia é que Deus garante que a sua resposta seja conhecida de todos. Ele diz ao profeta, no versículo 2, escreva a visão. Grava-a sobre tábuas para que possa ler até quem passa correndo. Ou seja, para que todos consigam passar o olho e ler o que eu estou fazendo. E ler o que eu vou fazer. Mas Deus também garante que vai cumprir a visão. Eu trarei os caldeus, o povo mau, violento, pode parecer que vai demorar, mas não tenho dúvidas de que eu cumprirei a minha. Essas garantias fazem a diferença, precisam fazer a diferença. Mas os versículos 4 e 5, nós vamos encontrar neles uma quarta garantia e nos concentrar nela hoje. Deus garante seu juízo para os ímpios e os justos. Olha o que ele diz. Eis que a sua alma está orgulhosa. Eis o soberbo. A sua alma está orgulhosa. A sua alma não é reta nele. Eis o justo. O justo viverá por sua fé. Ele volta a falar do soberbo. Assim como o vinho é enganoso, também o arrogante não se contém. O seu apetite é como a sepultura. Ele é como a morte, que nunca se parte. É assim que vive o ímpio. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Deus responde à queixa de Abacuque, ele traz uma garantia de que ele julga ímpios
e justo.
Mas essa quarta garantia, ela traz junto com ela três defesas importantes sobre o juízo de Deus. Que precisamos ter clareza para que a nossa própria fé seja renovada. E a primeira defesa sobre Deus garantindo o seu juízo contra ímpios e justos é que o juízo de Deus faz distinção entre os ímpios e os justos. Deus responde ao profeta afirmando que destruirá o soberbo, mas preservará aquele que é fiel a ele. Não precisamos ter medo, porque Deus, como juiz, traz um julgamento justo. Além disso, por ser justo, ele sabe a distinção entre quem são os ímpios e quem são os justos. Quem são os que creem e lhe seguem, e quem não crê nele e não segue. Quando nós vamos lendo as palavras de Abacuque a Deus em suas queixas, o profeta afirma que Deus, por ser santo e puro, não podia ver o mal e a opressão. Versículo 13, aqui no capítulo 1, quando ele começa a segunda queixa, ele diz assim: tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Então, por que toleras os que procedem perfeitamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? O profeta está olhando e dizendo assim: o Senhor, em sua santidade, em sua majestade e em seu trono, não vai ver aquilo que a gente vê, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente cheira, aquilo que a gente toca, porque o Senhor é muito santo. Ele não está negando a santidade de Deus. Está dizendo que a corrupção humana tinha chegado num ponto que boa parte do povo de Deus vivia exatamente como qualquer incrédulo. Eu falei isso hoje no MEB. É o cara que coloca a faixa 100% Jesus alcoolizado, drogado, depois de falar 4 ou 5 palavrões, e ele continua com a faixa 100% Jesus. Ele diz que segue Jesus, mas vive como qualquer incrédulo. Bebe como qualquer incrédulo. Seu palavreado é como de qualquer incrédulo. Seus interesses são como de qualquer incrédulo. Anda nos lugares onde qualquer incrédulo anda, mas ele tem na sua camiseta: eu amo Jesus. Era isso que acontecia naqueles dias, e é isso que nos nossos dias acontece. Quando o pastor Washington aqui fez os seus pedidos de oração, ele disse que lá dentro da comunidade de Paraisópolis hoje, eles enfrentam o mesmo problema. Todo mundo fala que ama Jesus, mas todo mundo anda como Satanás. E Abacuque está dizendo: Deus, a corrupção chegou em tal ponto que não dá para distinguir quem são os seus justos e quem são os ímpios. Deus então vem e ele responde. E a resposta de Deus esclarece isso e acalma o coração. Porque Deus, ele descreve a diferença entre o justo e o ímpio. Ele sabe quem são os seus e lhe pertencem e quem não são. Sobre os ímpios, ele começa na primeira resposta ao profeta, no versículo 6 do capítulo 1, os descrevendo: esses são os caldeus. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eu estou trazendo os babilônicos, os caldeus, esses são os ímpios. Estes não creem em mim. Aquilo que fazem é só o que querem, mas eu vou usá-los como uma vara contra vocês. Eu sei que eles não são o meu povo, mas serão meus servos, porque eles vão cumprir a minha vontade, que é boa. Vão fazer o que eu determino. Eu sei quem eles são. Ao passo que lá no verso 4, os justos, que vivem por sua fidelidade, também são identificados
Por essa causa a lei se afrouxa, o próprio Abacuque está dizendo. A justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo. Então, há esses dois lados, de quem não crê em Deus, de quem crê em Deus, aparece o tempo todo no tempo de Abacuque. E Abacuque, ele tem dificuldade de entender como Deus lida com cada um. Mas essa garantia do juízo de Deus contra os ímpios e os justos. A primeira defesa de Deus sobre esse juízo é que ele sabe fazer a distinção entre os ímpios e os justos. E ele responde isso ao profeta, e ele responde isso a nós. Quando nós saímos do texto de Abacuque, nós vamos encontrar nas Escrituras outros momentos em que há um destaque da distinção de Deus entre o justo e o ímpio. De que aquilo que Deus estava dizendo a Abacuque, Deus já havia dito. E de que Deus diria depois de Abacuque pelo próprio Senhor Jesus Cristo. O Salmo 1, por exemplo, termina assim: pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Antes de Abacuque, o salmista já havia dito que Deus sabe distinguir entre os ímpios e os justos. O Salmo 11, versículos 4 a 7. O Senhor está no seu santo templo. Nos céus o Senhor tem o seu trono. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Nada do que acontece na terra vai passar despercebido de Deus, porque Ele é onisciente, onipresente. O Senhor põe à prova o justo e o ímpio. Mas Ele abomina o que ama a violência. Mesmos temos descritos em Abacuque sobre os pobres e os babilônios. Ele abomina. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre. E vento abrasador será a parte do cálice deles. Por isso que muitos ímpios negam a existência de Deus. Porque ler textos que falam que Deus agirá com juízo desse tamanho assusta o incrédulo de tal maneira que ele prefere dizer que Deus não existe. E se eu fosse um incrédulo, eu também preferiria. Por ser justo, o Senhor ama a justiça. Os retos lhe contemplarão a face. O salmista, e muitos outros salmos poderíamos ler aqui, descreve que Deus sabe a diferença do justo e do ímpio. Quem lhe pertence e quem não lhe pertence. Quem crê realmente nele e quem nega a sua pessoa. Ainda nesses exemplos, fora de Abacuque, o Senhor Jesus Cristo, em João capítulo 10, no versículo 14, ele diz: eu sou um bom pastor. Um bom pastor conhece as suas ovelhas. Jesus diz: eu conheço as minhas ovelhas. E elas me conhecem, elas não vão se enganar. Elas não vão seguir falsos cristos, falsos deuses. Eu as conheço, eu sei quem são as minhas ovelhas no aprisco. A gente já explicou isso aqui outras vezes, não só na exposição do Evangelho de João, mas em outro momento. No final do dia, vários pastores chegavam com suas ovelhas num aprisco grande e as deixavam lá para pernoitar. Pela manhã, um deles vem então, e elas estão todas misturadas no aprisco. Eu não vou me atrever a fazer os barulhos que eles faziam, achei que era para dizer, não dá bem. Mas eles davam algum tipo de sinal para elas. E somente aquelas vinham. Então, o Ciro lá tinha 15 ovelhas naquele aprisco. E aquela noite estavam umas 50 ovelhas lá. Ele chegava e fazia um sinal, um barulho, uma tolerância. E somente aquelas que lhe pertenciam, que já estavam acostumadas. Essa figura, muito comum naqueles dias, que Jesus usa. Eu sei quem são os meus. E a hora que eu chamá-los, só os meus me ouvem. Porque aqueles que não são meus vão negar o que eu estou ensinando, vão blasfemar contra o nome de Deus, vão pegar em pedra para me assassinar, vão me levar para os romanos para me crucificar. Só os meus podem me ouvir. Porque aqueles que não são meus me odeiam. Eles sabem quem são os seus ovelhas. Sabe qual é a garantia que ele dá para os seus discípulos naquele momento? Jesus diz assim: assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelos meus. Eu sei quem são os meus ovelhas. O apóstolo Paulo, escrevendo a segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículos 19 e 20, escrevendo para a igreja, ele diz assim: entretanto, o firme do fundamento de Deus permanece tendo este selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Paulo continua: afaste-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ele está falando para uma igreja. E ele diz assim: nesta igreja, ele usa a figura de uma grande casa. Numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro. Alguns para honra, outros para desonra. Assim, pois, se alguém se purificar desses erros, que ele estava falando aqui de pecados e soberbas e heresias contra Jesus, será utensílio para honra, santificado e útil ao Senhor, estando preparado para toda boa obra. O contexto do capítulo 2 de 2 Timóteo, Timóteo está lidando com falsos mestres na igreja. E Paulo está orientando Timóteo de como fazê-lo. E Paulo diz a Timóteo: Timóteo, numa igreja, você vai ter crentes e incrédulos reunidos. Pessoas congregando que não são salvas. E naquele caso específico, eram mestres que estavam ensinando heresias, negando a Cristo. Paulo diz a ele: fique atento, mas entenda uma coisa: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Apóstolo João, na primeira carta, no capítulo 2, ele vai dizer assim sobre esses falsos mestres: eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Eles continuam falando em nome de Jesus, usando uma Bíblia, mas não pertencem a Deus, porque estão construindo o seu próprio reino. Primeira defesa que nós encontramos nessa quarta garantia de que Deus julgará justos e ímpios é que Deus sabe fazer distinção entre os justos e os ímpios. Ele sabe quem lhe pertence e quem não lhe pertence. E como isso se aplica a nós hoje? A Bíblia, como palavra de Deus, é a garantia de que seu juízo faz distinção entre os ímpios e os justos. E a história é uma comprovação da verdade que demonstra que Deus cumpre a sua palavra, não só fazendo distinção, mas cumprindo a sua palavra. Como nós podemos pensar isso? Não deveríamos sair daqui hoje dizendo quem é ímpio e quem é justo? Isso compete ao Senhor, segundo Cristo. Mas deveríamos sair daqui hoje tendo plena convicção de que nós estamos do lado, de que nós não somos apenas religiosos que comparecemos a um culto semanal ou quinzenal ou mensal, dependendo de como se aparece na igreja. Ter certeza que a sua fé é genuína, de que se Jesus hoje vier buscar a igreja e chamar as suas ovelhas, você subirá e não ficará aqui.
Amém.
Se Jesus, nesse momento, viesse arrebatar a igreja, nós esvaziaríamos esse prédio. Amém?
Amém.
Aleluia. Esvaziaríamos. Você tem certeza disso? Da sua fé. Porque Deus tem. Ele sabe quem ele pertence e quem não pertence. Essa é a defesa que nós temos na palavra de Deus, não na boca de um homem, mas na palavra de Deus. Essa quarta garantia nos apresenta uma segunda defesa. Lembra que Deus garante seu juízo para os ímpios e os justos. E então, essa segunda defesa vai falar diretamente sobre os ímpios. O juízo de Deus garante a condenação. Deus não apenas sabe distinguir entre um e outro, mas Ele garante a condenação dos ímpios. Eis o soberbo, versículo 4. A sua alma não é reta nele. O ímpio é envaidecido. Ele confia nas suas garantias. Ele diz no versículo 5, e ele vai usar uma analogia aqui, assim como o vinho é enganoso. Atualizada traduz. A NVI, tanto representar um pouco melhor a ideia de Abacuque, de fato a riqueza é ilusória. O que ele está dizendo? A garantia de confiança do ímpio não pode se sustentar. Como alguém alcoolizado, ele não pode ser sóbrio. Ou ele está alcoolizado, ele é sóbrio. Não dá para ser duas coisas. Ele se apega no que é ilusório. Se apega em riquezas, se apega em poder, se apega em autoridades. Essa é a garantia dele. O texto bíblico diz: ele é arrogante, ele não descansa, ele é voraz como a morte. Quando chega o momento dela, não tem como correr. Ele nunca se satisfaz. E pensando especificamente nos babilônicos conquistando os povos, apanha para si todas as nações, não está satisfeito. Ajunta para si todos os povos. Mas a resposta de Deus vem descrevendo mais uma vez quem é o Deus. Ele não só é violento e poderoso, mas ele é soberano. Ele é soberano. Ele manda aqui, soberano. Para contar essa história aqui, vamos fazer você lembrar a todo caso de Matalhães, o rei da Bahia. Ele já é gordo, mas ele por muito tempo. Você sabe que no Brasil, todo estado tem seus coronéis e sempre teve aqueles soldados. Mandava prender, mandava soltar. E os crentes um dia planejaram uma oração numa praça, por causa de tudo que estava acontecendo, até de perseguição a cristãos na Bahia. E ele era governador na ocasião, ele chegou a ser senador. Ele era governador na ocasião e disse assim: avisa para esses crentes que Deus nenhum manda na Bahia. Quem manda aqui sou eu. Que era tesourado. Ele tinha um filho de 42, 44 anos, sendo preparado para ser presidente do Brasil. Ele já era senador na ocasião. O rapaz saiu para correr um dia. No dia seguinte, a oração dos crentes. Uma palavra que morreu. Se aquele homem não fosse velho, ele teria ouvido Deus perguntando: quem manda aí? Quem é? Os engenheiros do Titanic podem viajar tranquilos, porque nem Deus afunda esse navio. Naquela noite, milhares de pessoas morreram, afogadas ou condenadas. Quem faz muito mal, quem faz nada. Soberbos são violentos. São corruptos. Sabe por quê? Porque eles têm garantias terrenas. Eles constroem suas próprias leis e acercam de pessoas que defendem seus interesses. Eles criam seus próprios exércitos que vai protegê-los. A garantia deles está nisso. Eles fazem o que querem porque acreditam piamente que são intocáveis. Isso era verdade sobre os babilônicos. Isso é verdade no nosso país. Mas se eu estivesse nessa manhã pregando em qualquer outro país do mundo, eu poderia dizer a mesma coisa. Porque espalhado pelo planeta Terra há o mal,
governado por soberbos, que tem a sua garantia em elementos terrenos. Mas Deus volta-se para o profeta,
garante que vai condenar os ímpios. Citado pelo livro Poder da Humildade, ele diz que a autoexaltação forma a base para a nossa definição de orgulho.
Orgulho é ter um conceito exagerado de sua própria importância e uma preocupação egoísta com os seus próprios direitos.
Um soberbo que age com a maldade, ele é simplesmente um servo de um Deus chamado orgulho, que não está habitado numa imagem de escultura, mas que está assentado no seu próprio coração, governando tudo o que ele pensa, tudo o que ele quer, tudo o que ele fala.
O mal, ele é guiado e manifestado pelo orgulho, pela autoexaltação. O que Satanás ofereceu para Eva? Ser como Deus. Se ufanar e se ensoberbecer como um ser criado. Se Deus quisesse que o ser humano fosse como ele, ele o teria feito assim.
Precisamos ter sempre clareza sobre isso. A arrogância é a natureza do ímpio. Não é uma coisa que ele faz de vez em quando, mas ele faz tudo o que faz porque a sua natureza é arrogante. A arrogância do ímpio insiste em seus próprios caminhos. Você não vai encontrar um ímpio que ouve um conselho, que muda a direção quando ela está errada. Porque ele é teimoso, porque o orgulho faz viver como se ele tivesse certo. E a teimosia é um sinal de orgulho. O ímpio coloca sua confiança na riqueza e poder humano. A sua confiança é falsa, mas ele a trata como se fosse real, porque é o seu Deus. Essa é a sua condição espiritual. Ele vive sob a ira de Deus, incapaz de se humilhar, porque ele se coloca como o próprio Deus.
O orgulho do ímpio o condena.
Quando Abacuque vai a Deus, a arrogância dos ímpios era uma afronta para ele. E ele fala isso com Deus. De como ele se sentia afrontado com os ímpios testarem ao povo de Deus, porque era um tipo de blasfêmia contra o nome de Deus. Isso o afrontava. Mas para Deus, os babilônicos, como ímpios, seriam usados por ele para cumprir um propósito, mas depois disso receberiam juízo. Não juízo de Israel, onde eu sou uma nação, mas juízo do próprio Deus. O próprio Deus lidaria com ele. Quando nós estamos pensando na situação do orgulho como a natureza do soberbo, a questão é que qualquer tipo de orgulho está concorrendo com o orgulho de todas as demais pessoas. O orgulho não tem prazer em ter algo, mas apenas em ter mais do que o próximo. Por isso é uma questão de fé. Por isso é uma questão de crença. O soberbo tem em si a divindade, o conceito de divindade. Porque a natureza do orgulho só tem prazer em ser maior que os outros. Ele quer ser o Altíssimo. que é impossível alguém desejar isso, que ainda se aproximar de mim, perdão, se aproximar de Deus. Ficar o Deus se ufano de seu poder e conquista. Não tinha um projeto melhor que o deles. Não tinha outro poder bélico como o deles. E era isso que trazia para eles as garantias. Em outras palavras, Deus diz a Abacuque: não importa se vocês têm poucas armas ou muitas armas. Se vocês têm um exército capaz de lutar e resistir aos caldeus ou não. Eu sei que ele é o meu povo. E eu sei que ele não é. E eu sei que vou julgar que ele não é. Como você lida com essa situação? Quando o mal vem se aproximando, que você vai ter prejuízo se amar mais Jesus do que o mal. Vai perder o emprego, pode até perder um amigo que vai se afastar de você, vai criar confusão, não vai dar para fazer festa de aniversário de família, porque você quer fazer o que é certo, não vai negociar para agradar todo mundo. Estou dando um exemplo muito prático e muito pessoal, mas pensando nacionalmente. Se hoje aquele que está sentado lá em Brasília mandasse as igrejas fechar e que não poderia mais ter culto, qualquer um que chegasse para um culto seria preso. O que você faria? Quem você confiaria? Como você agiria? A quem você serviria? Asaf. O Salmo 73, ele começou a ter dificuldades em lidar com o mal do mundo. Salmo 73, no seu testemunho, ele começa dizendo assim: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por pouco eu não escorreguei. Sabe por quê? Eu tive inveja dos arrogantes. Esses caras só se dão bem, não vou ler todo o salmo agora. Eles ficam doentes. Eles têm os melhores médicos, os melhores hospitais, os melhores tratamentos. Eles viajam a hora que quer, para onde quer, com sempre sorrindo. Você não vê uma foto deles triste. Eles têm o que querem o tempo todo. Enquanto eu ando com Deus, trabalho toda semana, dou o meu dízimo, eu honro a Deus com aquilo que Deus me dá, e todos os dias são difíceis. E aí eu fico doente, vou para o hospital 4, 5 horas para ser atendido. E aí meu chefe vem, ele trabalha pra caramba e ele diz que não tá bom. E aí vem lá o alguém da família e diz que a minha fé não é boa e começa a me atrapalhar a vida. E vem lá um vizinho que não gosta muito de mim, porque eu ouvo uma música lá que eu canto, e começa a me perseguir. Enquanto isso, o outro vizinho que é incrédulo dá festa até 4 da manhã com som altíssimo e ninguém reclama. Eu cantei uma estrofe do hino, o vizinho já tá reclamando. E o Asaf começou a ver que o ímpio se dava muito bem e o justo não. E ele começou a sentir inveja dele. O que ele tem? Ele ia ser como ele é, ia viver como ele vive, vou lá onde ele mora, e aos restaurantes que ele frequenta. Invejar os arrogantes. Mas quando ele escreve o salmo, ele já aprendeu a lição. Ele começa o salmo dizendo que ele quase tropeçou. Mas sabe o que acontece depois de ele escrever? Depois você pode ver o trabalho do salmo 73, que uma família já aprendeu. Ele diz assim no verso 17: até que entrei na presença de Deus, no santuário de Deus, e descobri qual seria o fim deles. Ele
ele se dão bem hoje. Mas quando Deus conta o que acontecerá com eles hoje e lá na frente, ele muda sua perspectiva. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Não é que eles não mais vão ser votados numa coisa que parece democracia. Não é que vai surgir alguém que é mais popular que o outro. O que Asaf viu é o que Deus ia fazer com o ímpio. O Senhor vai colocá-los em lugares escorregadios e levá-los à destruição. Como são destruídos num instante, são totalmente aniquilados de terror. Como acontece com o sono quando alguém acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Ele viu que a vida de um ímpio diante de Deus não valia a pena ser imitada, nem invejada, nem desejada. Aí ele vai terminar o salmo dizendo: quem tem morreu do céu, Senhor, assim. O que esse mundo pode me dar que é melhor do que o Senhor? E ele termina com um belo louvor ao Senhor. Como o livro de Abacuque vai terminar e a gente vai chegar lá em algum momento. Queridos, a quarta garantia faz defesas importantes sobre os juízos de Deus. Deus garante seu juízo para os ímpios e os justos. Essa primeira defesa de garantia de juízo é que o juízo divino faz distinção entre justos e ímpios. A segunda garantia é que o juízo de Deus garante a condenação dos ímpios. Eles podem até no momento se dar bem. Mas voltando a citar o ACM, esse cara morreu. Ele pode ter governado um estado e obrigado a fazer o que ele queria. Mas esse cara, no juízo final, vai ser ressuscitado e comparecer em todo o plano diante do Senhor para ser enviado do lado de João Michel. A terceira defesa e última aqui da garantia do juízo de Deus é que, se é verdade que Deus justo condena os ímpios, o juízo de Deus garante a preservação dos ímpios. Amém? Quem garante a preservação dos filhos de Deus é o próprio Deus. Ele diz: mas o meu justo viverá pela sua fé. A ideia do liberar é a ideia de ser preservado. O Senhor vai preservar por sua fé. Se você está lendo isso na NVI, você está lendo fidelidade. Eu preciso fazer uma nota aqui para você entender bem. Primeiro é um paralelismo entre o ímpio e o justo. Mas quando ele usa a expressão que a Ara traduz por fé, essa tradução de fé, ela vem de uma influência da Septuaginta. Septuaginta foi a tradução do hebraico para o grego ao tempo antes do nascimento de Jesus. Então foram traduzir o Antigo Testamento para o grego, e aí foi contratado um grupo de 70 homens para fazer essa tradução, e aí eles vão traduzir, mas a tradução é inspirada. E quando os tradutores foram traduzir esse trecho, eles trazem a expressão de fé, e aí quando Lutero vai pegar o texto para traduzir, ele faz a mesma coisa nas citações do Novo Testamento, e foi um texto que influenciou a nossa primeira versão em português, influencia até hoje. A melhor leitura seria: o justo viverá por sua fidelidade. A diferença delas no termo hebraico é a última letra. Somente a última letra, um ou um i, reverendo para o português. Verbo nato seria o texto original, o verbo nati. Uma única letra altera a mensagem do profeta. Porque, na primeira leitura, é a fé, a fidelidade do justo a Deus, que vai te preservar do mundo mau. Mas se você muda esse sufixo pronominal, então agora a fidelidade é de Deus.
e não do homem. E aí a tradução deveria ser: o justo seria preservado porque Deus é fiel. Mas nós não temos essa leitura comum quando você lê o texto hebraico. E aí você vai ver outros comentários de Abacuque mais antigos, até de rabinos. A leitura melhor é como nós temos. Só que tem uma questão: a raiz da palavra fé é uma outra nota importante. A palavra hebraica amná, ela é um advérbio que pode ser traduzido por em verdade, de fato, certamente. É a nossa palavra amém. Foi usada tantas vezes por Jesus Cristo, quando ele diz assim: em verdade vos digo. A igreja vai dizer: amém, amém, leva comigo. É um termo até muito comum, uma palavra que é usada aqui por Abacuque, com qual ideia? A ideia de fidelidade a Deus, porque no texto original, no hebraico, nós não temos no Antigo Testamento a palavra fé. O conceito de fé vai acontecer em todo o Antigo Testamento, mas por verbos como confiança. Provérbios 3:5: confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. O salmista vai dizer assim: esperei com confiança no Senhor, e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Nós temos muitas referências no Antigo Testamento de uma demonstração de fé, não com a palavra fé, mas com a ideia de confiança. A palavra fé é mais comum no Novo Testamento. Mas o conceito é presente, mas o sistema se tem que a preservação dos justos diante do problema mal, diante da corrupção que causa esse mundo, está em sua fidelidade a Deus, em sua confiança incondicional a Deus. E não se abalar, mesmo que os dias sejam maus, porque ele crê e confia na obra de Deus e nas garantias de Deus.
O Dr. Lloyd George, comentando esse texto, ele disse assim: há somente duas atitudes para a vida neste mundo: a fé e a credulidade. Ou vemos nossa vida mediante a crença que temos em Deus, e as conclusões que daí deduzimos, ou nossa perspectiva se baseará numa rejeição de Deus e nas negações correspondentes. Podemos afastar-nos do caminho da fé em Deus, ou viver pela fé em Deus. A forma de crer, a se beber. A crença da pessoa determina seu procedimento. Quando a sua fé está, quando você não entende porque tantas injustiças estão cada vez mais perto de você e te trazendo mais prejuízos, dor e sofrimento, como você responde a esse teste de fé? Ou você crê em Deus, ou você crê. Ou você se mantém fiel a Deus, ou você não se mantém fiel a Deus. Ou você se apega confiante nas garantias de Deus, como estamos lendo, ou como diz o outro, você agarra no terço. Porque não dá para agarrar no terço e confiar em Deus. Porque quem vive agarrado, porque quem vive agarrado no terço está confiando no quê? No terço. Quem está lá fazendo suas rezas como terço e erra? Começa de novo. Por que começa de novo? Porque a sua fé está no terço. Está no terço. Quem confia em Deus não tem como basear a sua confiança no que é circunstancial e terreno. Porque o que é circunstancial e terreno é muito vulnerável, muito variável, não se sustenta. Só Deus pode fazer. Agora, como nós podemos ter uma fé inabalável em Deus diante do problema do mal? Esse texto de Abacuque é usado 3 vezes no Novo Testamento. O apóstolo Paulo vai fazer 2 vezes o uso dele afirmando que a justificação de Cristo promove um viver através da fidelidade a Deus, porque nos coloca num relacionamento com Deus. Quando ele abre o livro de Romanos, apresentando o Evangelho, Romanos 1, a 16 e 17, ele diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, porque está escrito: o justo viverá pela fé. Quem nos coloca num relacionamento que possibilita fé e fidelidade a Deus é a própria obra de Cristo, a própria obra de Cristo na cruz. O livro de Gálatas, o pastor Paulo vai tratar desse texto mais à frente na exposição, Gálatas 3, versículo 10. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo da maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei. Por quê? Porque o justo viverá pela fé. A obra de Cristo nos declarando justos, só apagar os nossos pecados, e como ele diz lá em Colossenses 2:13, e tendo rasgado o espírito de dívida que era contra nós, ele nos deu o perdão e a redenção. Nós entramos num relacionamento com Deus onde a fidelidade não é fruto de religião, mas a fidelidade é fruto de relacionamento, de pertencimento. Eu conheço quem são os meus e os trago para perto de mim. E esses que estão aproximados agora precisam viver em fidelidade. Viver em fidelidade em qualquer momento. O terceiro uso desse termo no Novo Testamento foi dado pelo autor aos Hebreus, no capítulo 10, quando nos ajuda a entender que a justificação de Cristo não só promove o viver através da fidelidade, mas promove a sobrevivência através da fidelidade a Deus. Os crentes que recebem o texto de Hebreus estavam sendo perseguidos em tal nível que muitos estavam considerando voltar para o judaísmo. E não estavam mais suportando as perseguições. E olha o que o autor de Hebreus diz para eles no capítulo 10. Ele vai começar um pouco antes, mas eu não vou mencionar esse texto. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, fidelidade. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. Pois lembra? Muito. Aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela sua fidelidade. E se ele retroceder, não me agradarei dele. Mas ele termina assim, esse trecho: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos dos que creem para a conservação da alma. E é todo o capítulo 11. Ele vai nos mostrar personagens do Antigo Testamento que perseveraram até o dia de sua morte em fidelidade a Deus, apesar de terem sido perseguidos e apesar de terem enfrentado o mal. Até a certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que se não veem, porque pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Que fé é essa? Sua fidelidade a Deus. E ele começa a descrever a fé de Abraão, a fé de Sara, aí ele começa a descrever a fé de Moisés, ele vai descrevendo a fé de tantos, lá no versículo 32, no capítulo 11 de Hebreus: e que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, os profetas, os quais, por meio da fé, da sua fidelidade a Deus, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca dos leões, verso 34, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos,
Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, até as gemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada, andaram peregrinos vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados por sua fidelidade a Deus, afligidos, maltratados, nunca sentiram um culto no ar-condicionado. Verso 38, ele faz isso na sua Bíblia, se você quiser um herói, esse seria. Homens dos quais o mundo não era digno. Não são heróis, são apenas servos de Deus que viveram em fidelidade, justos que viveram pela fé. Sofreram de todas as maneiras por amor a Deus. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos ângulos da terra. Mas eles obtiveram bom testemunho por sua fé. Eles não viram a concretização da promessa, porque morreram antes do Messias nascer, mas morreram convictos de que o Messias viria. Lá ver Deus provido coisa superior a nosso respeito. Queridos, o que nos preserva é a fidelidade ao Senhor, o nosso compromisso, a nossa consagração, a nossa luta contra uma vida dupla. Por quê? Porque viver pela fé significa crer. O significado de viver pela fé é crença. Nossa crença determina a nossa vida. Viver pela fé é uma decisão. Decisões que tomamos todos os dias por coisas pequenas e coisas grandes. O significado de viver pela fé é obediência. O modo bíblico de viver é pela fé. Se submeter à palavra de Deus e não ficar negociando que tipo de igreja vai me ajudar a viver os meus desejos. Mas onde eu posso ir e vão me colocar diante de Deus? E diante de Deus eu tenho que ter uma vida quebrantada para adorá-lo. É obediência. É exclusividade a Deus. Se Deus diz não, não negocie com Ele. Porque você pode até parecer que ganhou, mas Deus não muda. Deus não muda. Viver pela fé é a negação. Uma fé que está disposta a apostar tudo num Deus que é confiável, pronta para sofrer por esse Deus, como todo o capítulo 11 de Hebreus está mostrando. Eles morreram sem ver concretizada a promessa. Mas eu creio que cada um deles foi recebido no céu, como Estevão foi recebido no céu. Isso está lá em Atos 7. Não como heróis, mas como servos fiéis do Senhor. Como podemos concluir a mensagem dessa manhã? Abacuque vai a Deus dizendo: eu não estou entendendo o que o Senhor está fazendo. É difícil para mim aceitar o mal. E como o Senhor está usando isso para julgar o povo. E Deus responde. E a resposta de Deus é a nossa garantia. O que nós desejamos encontrar quando buscamos a resposta de Deus para as nossas indagações? Resposta de Deus diante de uma fé desafiada revela suas garantias ante o problema do mal. Não é a garantia que o mundo nos dá, mas a garantia que Deus nos dá. E Deus garante não ter problema em responder a queixa de ninguém. Deus garante que sua resposta seja conhecida de todos. Deus garante o cumprimento da visão e garante o seu juízo para os ímpios e os justos, porque Ele sabe quem é quem. Quero terminar lendo novamente a citação C.S. Lewis do Cristianismo Puro e Simples, lá no capítulo 5, que tem como título "Temos motivos para nos sentir incomodados". Eu li esse trecho na última mensagem. Ele vai dizer assim: Se o universo não for governado por uma bondade absoluta, então todos os nossos esforços são vãos. Se somos só obra do acaso, se não há juízo, não existe inferno, todos os nossos esforços a longo prazo serão. Deus é o nosso único alento, mas é também o terror supremo. Coisa de que mais necessitamos e aquela da qual mais desejamos fugir. Porque para os seus, os justos, ele é reserva. Mas para os ímpios, ele condena. A mesma cruz que salva vai ser a cruz que condena. Porque nenhuma culpa do sangue de Jesus Cristo foi derramada. Quero terminar os dois versículos finais do Salmo 1, versículos 5 e 6, diz assim: por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Mas o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios é perecer. Não inveje o mal e o pecado. Não tenha a sua vida garantida no que é eterno. Sua garantia seja o Senhor, para que a sua fidelidade seja exclusiva em Deus. Amém? Curva sua cabeça. Resposta de Deus diante de uma fé desafiada revela garantias ante o problema. Quando a gente de Deus parecer não fazer sentido, confie em suas respostas reveladas na sua palavra. Ao orar nesse momento, renove sua confiança e fidelidade ao Senhor. Exclusividade a Deus. Se você tem tido uma fidelidade dupla, significa que você está sendo infiel. Corrija isso diante do Senhor nessa hora. Peça para Deus ter misericórdia da sua vida. Deus, o Senhor vai me preservar pela minha fidelidade a ti, custe o que custar. Diga, Senhor, eu amo muito conforto. Eu não quero nada que me aflita. Ninguém deveria aqui. Mas se eu tiver que enfrentar qualquer coisa assim, eu quero permanecer vivo. Eu preciso permanecer firme. Vamos responder a Deus dizendo do nosso desejo de marcharmos na coragem do Senhor. E é possível marchar na coragem do Senhor se formos fiéis a Ele. Pai, perdoa a nossa infidelidade por amarmos muito este mundo e a nós mesmos. Tantas vezes temos falhado como sempre. Tantas vezes temos nos apoiado em garantias falsas. E tantas vezes temos nos sentido aliviados só porque aparentemente um problema subiu. Ajuda-nos e ensina-nos a termos uma fé inabalável em ti, que nos faça viver em sabedoria para enfrentarmos o mal deste mundo, enquanto aguardamos ansiosamente a volta de Jesus. E como igreja, a nossa fidelidade ao Senhor seja inegociável. Custe-nos o que custar. Se Jesus não for o centro da nossa vida e da nossa fé, então não nem nos deixe continuar desistindo. Mas nós vamos permanecer fiéis. Que os nossos frutos tornem o nome de Jesus conhecido no mundo. E o seu nome glorificado.